Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Kleber Maia, estamos aqui de volta a mais um episódio deste podcast que traz a você subsídios, comentários, informações adicionais para que a sua aula da EBD dessa próxima semana seja enriquecida. Nosso interesse é que você tenha mais conteúdo para aplicar para os seus alunos, ou você que é estudante, para enriquecer o estudo desse trimestre. Hoje nós trataremos da lição número 10, o desafio da janela 1040. Este episódio vai focar, então, nesse tema. E aqui comigo está o pastor Tadeu Coelho, ali de Campina Grande, que retorna para trazer a sua sempre bem-vinda e valiosa contribuição. A paz do Senhor, pastor Tadeu, e as suas considerações iniciais para os ouvintes do Pod EBD.
Pastor Kleber, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a todos os amados ouvintes do nosso Pod EBD. É uma grande satisfação retornar e estar mais uma vez aqui com os irmãos para juntos meditarmos um assunto tão importante e tão atual, que é a janela 10 por 40, o desafio da janela 10 por 40, que o Espírito Santo possa nos abençoar, nos edificar, nos fortalecer e nos preparar para a aula que iremos ministrar no próximo domingo e despertar ainda mais a igreja para as missões.
Amém. Esse é um tema que sempre em missiologia se estuda bastante, né? Essa janela que, na realidade, corresponde a um grande retângulo no mapa mundi que cobre aí desde o norte da África até o sudoeste da Ásia, incluindo aí, então, alguns estendem um pouco mais, outros fazem um pouco mais de restrição, mas entre 50 e 60 países que estão incluídos aí, a maior parte deles, países que são dominados pelo islamismo, dominados pelo hinduísmo ou dominados também pelo budismo e pelo comunismo, né? Então, é uma área realmente que corresponde a maior parte dos povos não alcançados pelo Evangelho e também corresponde a uma faixa de países imersos na pobreza, imersos também em opressão, ditaduras, o que torna muito difícil a chegada de missionários, além de toda essa questão de religiões diferentes, cosmovisões diferentes, que nós iremos tratar, então, durante este episódio. Na lição já temos aí diversas informações importantes para conhecer um pouco sobre essa janela 10 por 40, trazendo mais informações sobre o grupo de pessoas que ali vivem, né? E aqui nós vamos refletir em três questões para ampliar um pouco essa discussão sobre a janela 10 por 40. A primeira questão que temos para esse episódio é a seguinte: uma estatística recente diz que o Brasil perde um quarto da sua força missionária a cada 3 anos. As razões principais para isso são a falta de preparo, o baixo nível de compromisso, os problemas pessoais e sociais e a falta de apoio das suas igrejas no Brasil. E se já temos essa dificuldade em relação à obra missionária como um todo, a pergunta então é: para evangelizar os países da janela 10 por 40, é preciso um investimento substancial em preparo e em compromisso dos missionários? Pastor Tadeu Coelho, como é que nós podemos, então, refletir sobre essa questão aqui?
Pastor Kleber, amados ouvintes, sem sombra de dúvida, o investimento no preparo, no envio de um missionário deve ser uma tarefa constante na igreja. Isso nós temos visto ao longo do trimestre. E quando se trata de uma evangelização na janela 1040, né, essa tarefa ela se torna ainda mais árdua e merecedora de maior esforço. Vejamos. Para se atuar em países da janela 10 por 40, O preparo de um missionário, ele tem algumas particularidades. É claro que o preparo, o investimento, como o senhor falou, ele requer em qualquer tipo de missão. Mas quando se trata dessa região do mundo, o preparo, ele tem algumas particularidades. Em primeiro lugar, o missionário enviado, ele ou ela, não entrará nesses países com credenciais de missionário, né? Não entrará ali por uma razão religiosa. Eu quero abrir uma igreja em tal lugar. Não, é impossível, né? Ou seja, o meio de ingresso nesses lugares será uma outra razão. Geralmente, são razões profissionais. Pessoas que, né, vamos dizer aqui, são os fazendores de tendas, né? São aqueles que vão se especializar em alguma área profissional e, mediante a sua profissão, ingressará nessa região para trabalhar ali profissionalmente e, consequentemente, por ser um cristão, pregar o evangelho para aquelas pessoas. Um outro exemplo são laços familiares, descendentes dessas pessoas, e a gente vai ver ao longo desse comentário, imigrantes ou refugiados, né, oriundos dessa região, que conseguem retornar para lá, uma vez que se converteram e tiveram encontro com Jesus, e ali então pregar o evangelho. Em segundo lugar, preparo teológico, né? Então envolve um preparo teológico diferenciado. Imagine que o missionário enviado não poderá muitas vezes sequer carregar uma Bíblia em sua mala. Já pensou no negócio desse? Qualquer tipo de material teológico cristão é proibido. Ou seja, ele pode ficar um período de tempo ali carregando a mensagem simplesmente em seu coração, ou tendo que contrabandear material teológico, Bíblia, inários, alguma coisa do tipo. Então, é um preparo diferenciado também nessa questão. Mas, em terceiro lugar, e esse pode ser o mais difícil, é o fato de que todo esse processo de preparo, ele deve ser feito de forma secreta. Aí está a grande questão, e talvez aí esteja um grande obstáculo para nós aqui. Eu participei de uma reunião recentemente com representantes de um projeto chamado Kialfa, uma ONG, né, que é voltada para a evangelização entre universitários. Essa ONG, ela foi fundada por um americano que atualmente reside na Alemanha, e ele nos relatou ali o envio de um casal de missionários, e neste evento que estava enviando esse casal de missionários, eles não podiam dizer nem o nome dos missionários e nem para onde eles estavam indo. Então, tudo corre de forma muito sigilosa, muito secreta. E nós temos dificuldade por quê? Porque vivemos no Brasil, um país historicamente pacífico, não temos costumes nem capacidade adequada para esse tipo de preparo, para esse tipo de envio de forma secreta. Então, todas as nossas ações missionárias aqui no Brasil, elas são feitas de forma pública, né? De forma transparente, com prestação de contas. E isso gera dificuldade para nós atuarmos na janela 1040. Esse tipo de trabalho exige uma conscientização e uma maturidade por parte da igreja em confiar nos seus líderes. Só assim alguma coisa poderá ser feita em relação a esses povos não alcançados. Por exemplo, a igreja da qual eu faço parte, aqui em Campina Grande, na Paraíba, nós temos duas missionárias, duas irmãs, que atuam dentro da janela 1040. Uma delas está na Jordânia e a outra está na Índia. A irmã, por exemplo, que foi para a Jordânia, ela ingressou naquele país como uma profissional que atuava na área, ou que atua na área de estética. Então ela fez curso na parte de estética, na parte de beleza, né? Essas questões. Ela se especializou naquilo e ela profissionalmente nessa área, ela ingressou ali na Jordânia. Porém, paralelamente a isso, ela estava se preparando espiritualmente. E hoje, ela atua de forma eficaz, tanto na Jordânia, como também atua numa região da França, próxima a Paris, numa comunidade islâmica que habita ali. Uma comunidade árabe de refugiados que moram na França. Então, ela atua tanto na Jordânia quanto na França. Então, pastor Kleber e amados ouvintes, é comum nós ouvirmos histórias, né, de pessoas que pertencem a esses povos e tiveram encontro com Jesus ao terem contato com pessoas fora dali, né? Então puderam voltar e fazer a obra de Deus naquele lugar. É um exemplo, inclusive, atual. Essa semana, né, está no Brasil o Mossad, Hassan Rousseff, que é um dos filhos dos fundadores do Hamas. E ele está no Brasil falando a respeito da atuação do Hamas ali no Oriente Médio. Ele se converteu quando ele teve um contato com um cristão britânico, quando ele visitava Jerusalém, num táxi, né? Então, a igreja, ela deve estar atenta para todas essas oportunidades que envolvem essas nações, dentro ou fora dos seus territórios, né? Mas isso também exige um trabalho de paciência por parte de quem via, porque os métodos são atípicos em relação àquilo que estamos acostumados. Então, essa questão da paciência do missionário, da forma, o missionário ali, ele vai ganhar almas através do testemunho, ganhando primeiro a confiança das pessoas. Então, há um nível de investimento, um nível de preparo diferenciado daquilo que nós estamos acostumados a fazer aqui. A pessoa não vai chegar num país desse colocando uma caixa numa praça pública ou numa esquina e falando de Jesus. Ela vai ser morta na primeira semana, né? Então, tudo esse preparo substancial, o investimento substancial, como o senhor colocou, é fundamental se realmente quisermos fazer alguma diferença em prol dessas nações.
É verdade. Nós precisamos entender que quando estamos falando de evangelizar povos tão diferentes, com costumes e religiões tão diferentes, e além do mais, envolvendo toda essa questão de proibição de se falar de religião em muitos desses países, então o preparo exigido para o missionário, ele é muito diferente, não é, do que nós estamos habituados, como o senhor bem falou. Nós todos temos que entender, o missionário, ele tem que ter um bom preparo teológico, porque ele lá vai precisar ensinar, discipular aqueles que aceitarem, e ele fará isso sozinho, né? Não tem um departamento de discipulado, alguém para ajudá-lo. Além disso, nós vamos entender que na evangelização ele vai utilizar muitas vezes métodos que nós aqui não utilizamos, né? Eu lembro que quando eu fui coordenador de setor em Natal, havia um irmão que estava se preparando, ele estava pastoreando uma igreja sob a minha coordenação, e já se sabia que no ano seguinte ele iria para uma missão na Europa. E eu conversei com ele, dizendo, meu irmão, olha, procure logo entender lá que tipo de trabalho evangelístico o senhor vai fazer. Nós já tínhamos um outro missionário lá, numa outra região, próxima daquela para onde ele iria. Eu digo, converse com o missionário, mantenha contato, veja que tipo de trabalho ele faz, para que você faça esse mesmo tipo de ação evangelística aí no seu bairro. Ainda que no seu bairro o irmão tenha outros tipos de ações evangelísticas, mas deixe essas outras ações, oriente seus obreiros, tal, para eles fazerem esses cultos ao ar livre, essas evangelizações através de distribuição de folheto, que eles façam isso. Mas o senhor se dedique com a sua esposa a fazer o tipo de evangelização que lá o senhor vai fazer, que eu já estava informado que era principalmente através dessa evangelização pessoal de uma forma bem aberta, também através de pequenos grupos, estudos, envolvendo principalmente temas voltados assim para a vida comum e que envolvesse então o evangelho. Mas infelizmente o irmão passou o ano fazendo cruzadas e fazendo seminários de missões e tal, e foi para o lugar onde ele iria trabalhar sem ter, de fato, executado na prática o tipo de evangelização que ele iria fazer lá. Agora, imagine uma pessoa que nunca evangelizou dessa maneira, através desses contatos, né, tão sutis, trabalhando em uma área de saúde, de beleza, de esporte ou de qualquer outra coisa, e essa pessoa vai chegar num país estranho, num idioma estranho, com a religião estranha, e agora colocar isso em prática, então é bem mais complicado. É preciso realmente que haja uma preparação adequada para essa pessoa fazer o seu trabalho, além de a igreja que envia ter que ter toda aquela paciência que o senhor já falou. Nós estamos acostumados a colocar um obreiro num lugar e dentro do primeiro ano ele já mandar relatório de quantos batizou, de quantas pessoas aceitaram, quantos Jesus batizou com o Espírito Santo. Mas quando estamos falando da janela 1040, não tem como se pensar nisso. Não é que Deus não possa fazer, mas é porque o tipo de pessoas que lá estão e o ambiente em que elas vivem não é propício para esse tipo de crescimento assim acelerado de uma igreja. E Deus pode fazer, mas quando ele faz de forma sobrenatural. Eu li um artigo recentemente dizendo que na região de Gaza, nesses dias, mais de 200 pessoas que são islâmicas, né? Elas tiveram sonhos com Jesus, tiveram revelações com o Evangelho, relatando durante esse período. Quer dizer, é uma ação de Deus na vida dessas pessoas, mas o missionário em si, ele não pode ir para lá esperando, dentro de um ano, ter uma igreja com 15, 20, 30 pessoas, porque nem igreja realmente ele está indo para abrir, ele está indo para semear o evangelho ali, e é preciso ter muito cuidado com isso. E a segunda questão que nós temos para este episódio amplia um pouco essa discussão, porque coloca a seguinte questão: além de falar idiomas diferentes, os povos da janela 1040 têm uma cosmovisão e religiões diferentes. E a pergunta, então, é: o missionário poderá evangelizar estes povos sem conhecer essas diferenças? E aí, queridos, há uma questão aqui importantíssima para nós conhecermos. Quando nós estamos falando de alguém que tem uma religião diferente, já precisamos entender que essa pessoa normalmente terá conceitos, terá uma base de entendimento sobre Deus, sobre a salvação, sobre o mundo espiritual que vem dessa sua religião. Já não é fácil você apresentar o Senhor Jesus, a necessidade da sua morte na cruz, a salvação que não é por obras, que não é por meio de reencarnação ou de qualquer outro mecanismo. Já não é fácil você apresentar o evangelho para essas pessoas. Mas por baixo desse conhecimento religioso e por baixo de todo o conhecimento cultural que essa pessoa tem, existe uma cosmovisão, né? Aquela visão de mundo que é um fundamento sobre o qual a cultura e a religião dessas pessoas está fundamentada. Isso torna-se, queridos, um obstáculo gigante para alguém que for pregar o evangelho sem conhecer esta cosmovisão. Então, simplesmente, o entendimento que muitas dessas pessoas têm sobre o mundo espiritual, sobre a constituição do homem, sobre a forma como nós vivemos, pode ser totalmente diferente da nossa. Um exemplo, as pessoas que vivem na Índia, né, que é uma faixa enorme aí, hoje o país mais populoso do mundo. Então imagine que você tem aí 1.300.000.000 de pessoas vivendo na Índia, e a maior parte delas, dentro dessa cosmovisão do hinduísmo, elas entendem que o mundo que nós vivemos é apenas uma emanação dos deuses e que, portanto, é algo mais parecido com o filme Matrix do que com essa realidade palpável que nós entendemos. É como se tudo aqui fosse apenas uma ilusão. Agora, você imagine você pregar o evangelho para essa pessoa com uma cosmovisão totalmente diferente. Muitas vezes na África, a visão que as pessoas têm sobre o funcionamento do mundo é diferente do nosso. Elas têm aquela forma de enxergar o mundo espiritual em tudo, né? Uma mistura de panteísmo com animismo, em que a árvore deve ser reverenciada porque ela tem uma certa divindade. Quem assistiu o filme Avatar sabe da ideia lá de uma árvore mística que deve ser adorada. Imagine que é uma ideia assim que as pessoas têm sobre como o mundo funciona. Então, para você evangelizar essas pessoas, você precisa conhecer essa cosmovisão, essas diferenças, porque senão você vai ter, quer dizer, o missionário enviado vai ter muitos problemas. Olha uma outra questão importante sobre essa coisa da cosmovisão, ou seja, a forma de vida das pessoas. O americano, de uma forma geral, ele tem uma visão do mundo em que a sua propriedade, o seu espaço é algo tão valoroso que deve ser defendido, que eles tendem a se tornar pessoas muito individualistas. Então, o missionário não pode ir na casa de alguém que tenha uma cultura dessa, assim, sem marcar, sem avisar, sem reservar um horário. Aqui a gente está acostumado, no Nordeste brasileiro, ir na casa do irmão a qualquer hora, ou sair evangelizando de casa em casa a qualquer hora. Lá você não pode fazer isso, ele não vai lhe receber de forma nenhuma. Aí, para compensar esse tipo de ideia, eles já têm uma valorização muito grande dos esportes coletivos, que é uma maneira de reunir as pessoas, né, em estádios, em locais, para quebrar um pouco desse individualismo. Já quando você olha para o Japão, por exemplo, é algo contrário. Lá eles valorizam tanto a comunidade, o outro, a honra diante daquelas pessoas que estão ali ao redor, que eles já precisam estimular mais o individualismo para que as pessoas não percam também seus sonhos individuais, particulares. Então veja como uma cosmovisão pode alterar completamente a forma de pensar das pessoas, e por isso o missionário que vai atuar numa região dessa precisa ter esse conhecimento da religião, do idioma, das práticas, da cosmovisão dessas pessoas. Do contrário, ele vai ter muito cuidado. Não dá para pegar a mala de pentecostal brasileiro e descer lá na Índia e começar já a evangelizar de casa em casa, porque vai dar alguma coisa provavelmente errada, não é, pastor Tadeu?
Não, exatamente, pastor Kleber, exatamente essa questão da cosmovisão. Além disso, é o seguinte, imagine a visão que eles têm da nossa cosmovisão, né? Como eles nos veem, isso daí já é uma barreira também, porque eles vão olhar para nós, eles vão achar que a nossa cosmovisão é baseada em Hollywood, né? E na Disney. Então, a cultura ocidental é uma cultura permissiva.
Se for brasileiro, é samba e futebol, né?
Exatamente, exatamente. E como romper isso, né? E uma outra questão interessante ligada a isso, pastor Kleber e ouvintes, é o seguinte, uma coisa que eu sempre me perguntei, como que a pessoa vai para um país desse pregando o Deus de Israel? É interessante isso, né? Porque imagine só, Israel, ela está localizada, a nação de Israel, dentro da janela 1040. E ela possui uma cosmovisão totalmente diferente dos seus vizinhos. Ou seja, ela está ali ilhada por inimigos, né? Isso em relação à democracia, em relação ao papel das mulheres na sociedade, à liberdade de expressão, a vários aspectos. Então, Israel está ali cercada de inimigos e foi uma nação que influenciou grandemente os valores da cultura ocidental, mas que é odiada por todos que ali estão, né? Tanto que os grandes aliados de Israel estão localizados fora da janela 1040, mas ela está lá, né? Então, é interessante como que... E aí a gente faz até um link dessa questão com a questão anterior, que é a questão da questão do preparo do missionário. Como que o missionário vai pregar? Como que ele vai apresentar esse Deus? Como que ele vai apresentar Jesus? como que ele vai apresentar o Pai, a Trindade, dentro desse contexto que ele está inserido, dentro dessa carga que eles carregam consigo em relação a tanto a cultura ocidental quanto em relação a Israel, né? Então, é interessante, Pastor Kleber, também que é um outro fato interessante naquela região, que ali você tem um grande número de muçulmanos, como o senhor falou na apresentação da aula, que são monoteístas, e também existe um grande número de hindu, né? Que são politeístas, como o senhor falou, é um panteísmo, tudo é deus, vários animais, milhões de deuses existem dentro da Índia, dentro do hinduísmo. Ou seja, é uma região religiosamente contraditória, porque ao mesmo tempo que você tem radicais monoteístas, você tem um politeísmo muito forte, mas eles se unem num quesito, a oposição ao evangelho, né? Então, conhecer todo esse contexto contraditório, complexo, é fundamental para quem quer trabalhar num lugar como este. Então, o missionário precisa sim conhecer todas essas diferenças, estar preparado, como que aquele, qual é a, tentar entrar na mente que eu falo, tentar cortar o cordão umbilical de onde está saindo e entrar e se fazer como um deles, e tentar enxergar como um deles, e aí sim apresentar as verdades bíblicas, a verdade da palavra de Deus, apresentar a salvação em Jesus Cristo, mas se colocando como um deles. Aquela questão que Paulo fala, né? Para os fracos eu me fiz fracos, né? Para ganhar os fracos. Então toda essa questão do altruísmo, né? Para que a obra ali seja feita.
É verdade. Eu vou deixar uma dica aqui literária para alguém que queira se aprofundar mais no assunto. O livro Transformando Cosmovisões, uma análise antropológica de como as pessoas mudam, escrito pelo Paul Hybert, da Edições Vida Nova, que é um livro interessantíssimo sobre esse assunto, e creio que qualquer pessoa que sequer pense em ir à janela 10 por 40 para pregar, ou como missionário, ou como seja, precisa ter um entendimento sobre essas coisas. Ele fala, por exemplo, de uma situação que a dificuldade não era lá no interior da Índia, de que alguém aceitasse a Jesus, porque quando apresentou Jesus, o amor de Jesus e a graça de Deus, aquilo se mostrou extremamente interessante e importante para eles. Mas a dificuldade não foi essa, foi fazer as pessoas entenderem que só Jesus é que era Deus e suficiente, que ele deveria largar todos os outros 300 milhões de deuses e ficar só com Jesus. Essa que é a grande dificuldade para alguém que está imerso numa cultura que ele acostumou-se a um politeísmo exacerbado, né? Aí você imagine ainda por cima uma irmã que vai ser missionária num local desse e que não pode matar barata porque ela é também uma divindade e, portanto, você tem que conviver com ela ali. Deve ser algo bem mais complicado, realmente, para alguém que vai fazer esse tipo de contato com essas culturas, né? Eu estava conversando há um tempo atrás com um irmão que foi diretor de um centro de treinamento missionários aqui no Ceará, em Pacajus, e ele dizendo que lá receberam um casal muito recomendado pelo pastor, dizendo que esse casal era de pessoas que amavam evangelizar e queriam ir para a obra missionária, e segundo eles, o chamado deles era para ir para o norte da África, era para evangelizar nesse local. E o irmão, que era o coordenador desse centro de treinamento, quando eles chegaram, ele já foi dando as ordens: olha, seguinte, a partir de hoje vocês não podem mais usar nenhum tipo de adereço, nenhum tipo de coisa que identifique vocês como cristãos, não pode ter nenhuma camiseta com o nome de Jesus, não pode ter nada disso, porque vocês lá não podem usar esse tipo de coisa, vocês vão ter que aprender aqui a cozinhar, vão ter que aprender a fazer uma atividade profissional que vocês possam exercer. Então, tem aqui um curso de auxiliar de enfermagem e vocês não podem fazer isso. E saiu colocando uma série de restrições e eles ficaram: não, mas eu não sei cozinhar, eu não sei fazer isso, eu tenho medo até de pegar numa agulha, mas eu tenho uma chamada missionária, o meu desejo é só ir para pregar o evangelho. Ele disse: não, meu irmão, mas você não está entendendo. Se você tem um chamado para pregar o evangelho do jeito que você prega aqui no Brasil, então esse seu chamado pode ser para o sertão, pode ser lá para os indígenas na Amazônia ou em qualquer outro lugar, uma região urbana que tenha aí pessoas em fragilidade social. Agora, não pode ser para o norte da África, porque não há a menor condição do senhor ir para lá para fazer esse tipo de evangelização e sem ter esse preparo que nós estamos propondo para o irmão. Então, eles acabaram saindo do centro de treinamento, retornaram para a sua igreja, um tanto frustrados, mas não adianta você enviar uma pessoa completamente despreparada para esse local, porque além de você comprometer todo o investimento que está sendo feito, que não vai produzir nenhum resultado, você ainda compromete possivelmente a integridade e a saúde dessa pessoa, porque ela pode ir lá ser perseguida e até morta se não souber agir dentro daquilo que de fato é esperado para alguém que vai evangelizar nesta região. Então, de fato, a igreja que pensar em enviar alguém para a janela 1040 precisa ter esses cuidados, investir bastante no preparo dessas pessoas em todos esses níveis que nós já falamos. Mas nós temos ainda uma terceira questão que também está ligada a essa questão do preparo, que diz o seguinte: pastor Tadeu, a maioria dos países da janela 1040 vivem na miséria. Muitos países ali no norte da África, a própria Índia, muitos países que estão mesmo na Ásia, mas que são países onde o povo em geral vive na miséria, né? Muitos locais desses têm pessoas muito ricas. Você vai em países árabes onde a cúpula é extremamente rica, mas a população em geral é miserável. E os missionários que irão atuar nesta área, eles devem desenvolver. Aí a pergunta, né? Os missionários que irão atuar nesta área devem desenvolver ministérios práticos, além da pregação do Evangelho. Como ministérios práticos, vamos pensar tanto em questões sociais, como de saúde, como de atuação em outras áreas que possam envolver infraestrutura e, enfim, coisas que eles vão atuar, não somente para levar o Evangelho, mas para minorar as dificuldades daquele povo, que é uma das maneiras também de você abrir espaço no coração deles para falar do Evangelho. Então, pastor Tadeu, nós precisamos, além de Bíblia, ter outras ferramentas afiadas para poder pregar nesses países ou não?
Pastor Kleber, certamente. E por isso é tão importante entendermos que quando a gente vai pensar numa missão como essa, não se trata de um projeto pessoal de quem está indo, mas é de um projeto coletivo, é do projeto da comunidade. Se todos nós não estivermos envolvidos, é impossível que isso seja feito. Então, é fundamental desenvolver ministérios práticos, seja através de uma ação social, seja através de uma profissionalização, seja através diversas formas, né? Isso a igreja, no passado, a igreja, até muitas delas hoje ainda, as igrejas americanas foram muito bons, são muito bons em fazer isso, né? Essa questão de ministérios práticos ali na África, conheci um trabalho ali no Quênia, na cidade de Nairobi, que trabalhava com crianças e adolescentes órfãos que perderam seus pais na Guerra Civil. E ali ensinavam profissões para aqueles moços e para aquelas moças. Então, era o evangelho acompanhado das boas obras, como disse o apóstolo Tiago. E nesse quesito, pastor Kleber e ouvintes, é importante nós pensarmos o seguinte: quando o evangelho entra na vida de alguém, ele muda o coração do homem e, consequentemente, ele muda a sociedade em que este homem está inserido. O evangelho, ele muda o homem. E ele muda o contexto que o homem está inserido. a ausência do evangelho também é verdadeira. A ausência, o contrário é verdadeiro, né? A ausência do evangelho causa sérios transtornos sociais. Como o senhor falou, é uma região que, por ser fechada ao evangelho, é uma região com alto índice de pobreza, alto índice de governos tirânicos, opressores, né? As mulheres sofrem demais nessa região do mundo. Então, veja só, até algumas questões aqui, alguns dados sociais e econômicos aqui da Janela 1040, parte disso está, inclusive, na revista da lição dessa semana. Mas, por exemplo, ali na Janela 1040, nessa região do mundo, habitam 2/3 da população mundial. E esse índice, amados irmãos, tende a crescer. Por quê? Porque enquanto muitos países que estão fora dessa região têm uma taxa de crescimento negativa, os países ali crescem assombrosamente. Por isso que a Europa hoje está sendo invadida e se tornando um país islamizado. Se nós não fizermos algo, a Europa em poucos anos, em poucas décadas, será um continente islâmico. Outro detalhe importante é que a idade média das pessoas que vivem dentro da Janela 1040 é muito inferior às nações que estão fora. Eles têm um alto nível índice de jovens e de adolescentes. Isso aponta para um futuro sombrio se nada for feito. Dos 50 países menos evangelizados no mundo, 37 estão dentro da Janela 1040. 37, veja como que, né, que o campo espiritual atinge todas as áreas. Das 20 cidades mais populosas do mundo, 16 estão dentro da Janela 1040. Veja só, se pegarmos a camada mais pobre mundial, a camada mundial mais pobre, 80% está dentro da Janela 1040. Não obstante isso, 1/3 dos maiores bilionários do mundo estão lá dentro. Olha que interessante, que contraditório isso, né? Isso demonstra a desigualdade que existe naquele lugar. Então, eu peguei uma lista aqui da revista Forbes de 1.550 bilionários. Irmãos, a gente não sabe o que é bilhão, não. A gente sabe o que é milhão. Agora, bilhão, a gente não sabe. Para os irmãos terem ideia, esse número é assombroso, mas se você pode pegar sua calculadora aí e fazer depois para verificar o que eu estou falando. Isso eu aprendi com meu cunhado faz pouco tempo. Se nós guardássemos R$5.000 por dia, quem consegue guardar R$5.000 por dia? Se a gente conseguisse guardar R$5.000 por dia, desde o descobrimento do Brasil, a gente ainda não seria bilionário. Se nós guardássemos R$5.000 por dia desde o descobrimento do Brasil, a gente ainda não seria bilionário. O meu amigo, o pastor Daniel Carlos, quando viu isso, ficou de queixo caído. Então, veja só, eu peguei a lista da revista Forbes aqui com 1.550 bilionários. 557 deles estão dentro da Janela 1040, ou seja, 1/3 estão ali. Então, a desigualdade é muito grande. Eu procurei encontrar aqui outras estatísticas, mas eu não achei. Por quê? Porque da mesma forma que essas nações são fechadas para o evangelho, elas também são fechadas para qualquer tipo de informação a respeito delas, né? Algo interessante, porque, por exemplo, eu tentei levantar aqui índice de analfabetismo. Eu não achei na Janela 1040, eu fui procurando nação por nação, né? E aí quando você pega índice de analfabetismo na Índia e na China, normalmente esses índices eles divulgam entre os homens. Por quê? Porque o índice de analfabetismo entre os homens é menor do que entre as mulheres. Veja só, voltando a dizer, isso demonstra a triste situação que vivem as mulheres nessa região. Por exemplo, em 2006, é uma estatística um pouco antiga, vai fazer 20 anos, né, 17 anos, mas em 2006, o índice de analfabetismo entre as mulheres na Índia era de 46%. 46% das mulheres na Índia, em 2006, eram analfabetas. Mas eu encontrei sim informações que dizem que além da pobreza extrema, há outras duas características da maioria do povo que vive na Janela 1040. essa que eu já falei, o alto índice de analfabetismo, e a segunda, a falta de acesso à internet. É um povo que, na sua grande maioria, não tem acesso à internet. E isso dificulta para que eles sejam, então, evangelizados. Em relação, por exemplo, ao saneamento básico, segundo um relatório divulgado pela Folha de São Paulo em 8 de maio de 2021, 58% das pré-escolas, aquele que chamava aqui prézinho, a educação infantil, 58% das pré-escolas na Índia não possui banheiro, não possui nenhum tipo de banheiro. 58% das escolas não possui nenhum tipo de banheiro. 56% não possui água no local. Ou seja, se a criança quiser beber água, ela tem que levar de casa. Não possui água. Então, meus amados irmãos, diante disso que nós colocamos, fica evidente que não existe uma forma de nós evangelizarmos essa nação se não for acompanhada de ação social, de uma estratégia mais abrangente. As obras seguindo a fé. No entanto, nós devemos nos acautelar de não levarmos um evangelho prático, né? De levarmos um evangelho prático que tenha um impacto social, ao mesmo tempo tomar cuidado com as autoridades, porque muitas vezes esse evangelho prático, essas ações práticas, pode ser que incomode alguém lá, né? E aí a gente pode criar barreiras ao invés de derrubar aquelas que já existem. Então é a graça de Deus, irmãos, para nos dar estratégias para que nós possamos entrar nesses lugares com a palavra de Deus, consequentemente fazer ali uma diferença social na vida daquelas pessoas, quebrando as barreiras que já existem e não construindo novas.
Perfeitamente. E uma questão que é fundamental entender, então, nós já falamos aí sobre preparo, entrada de missionários, geralmente através da sua profissão, aquilo que nós já estudamos, os fazedores de tenda, né? Mas exatamente quando nós enxergamos essa realidade da janela 1040, nós precisamos também despertar os nossos jovens, as pessoas no Brasil que sentem uma chamada missionária, e as igrejas também, para investir em projetos que possam atuar nessas áreas. Falamos aí, e a nossa revista fala sobre a ação social, a ação médica, isso é fundamental, mas tem países que nem através dessas ações aí você vai conseguir entrar. Um país aí como a Arábia Saudita, um país como os Emirados Árabes, Dubai, não é? Você não vai entrar nem através dessa forma, mas existem outras portas que se abrem. Nós estamos vendo aí um crescimento muito grande de valorização do esporte, do futebol, por exemplo, do vôlei, né, no Irã, do futebol lá nos países árabes. Então, crentes brasileiros que atuam nesta área, que são jogadores, e aí quando falamos também do mundo do esporte, tem os técnicos, tem os treinadores de goleiro, tem os que atuam com fisioterapia, enfim, se abre um leque de profissões que podem atuar juntamente com esses profissionais. Não precisa ser só um Cristiano Ronaldo, um Neymar, para atuar no esporte lá no mundo árabe, porque eles também vão precisar de muitas outras profissões de apoio, né? E também na área de infraestrutura. Muitos desses países estão construindo muito e precisam, então, de arquitetos, engenheiros, construtores, pessoas que são especialistas em muitas áreas aí de construção, de edificação, e que são requisitados porque eles não têm profissionais suficientes. E aí é a hora que um profissional brasileiro, né, pode entrar para atuar num mercado desse, seja como um missionário que vai para ficar lá muito tempo, ou seja como alguém que vai atuar por um período, né? Porque essa missão na janela 1040, ela tem realmente também essa característica. Alguém pode ir e passar lá 2, 3, 4 anos e retornar é diferente de outros tipos de missões. Nós temos aqui no Rio Grande do Norte missionários que foram enviados há 30 anos atrás para o Equador e até hoje estão lá. Na realidade, nós não enviamos um missionário, nós exportamos um pastor para abrir uma igreja ligada a nós aqui e que lá está exercendo essa atividade há tanto tempo. Mas na janela 1040 não é essa a forma de atuação que se espera. Então, há sim espaço para crentes. Se você está participando desse estudo, né? Seja como professor ou aluno, e tem uma chamada de Deus e fica perguntando, meu Deus, como é que eu poderia atuar nesses países? Então, essas áreas são importantes, né? A área de infraestrutura, eu tive um irmão que foi meu copastor e que atuou durante um tempo na África como na área de construção, né? Ele fazia serviço de topógrafo e outras funções e atuou em países da África e ali pôde evangelizar pessoas, dar apoio também a missionários locais, porque ele estava ali numa posição que permitia isso.
Então, Pastor Kleber, até para ratificar o que você está falando, eu conheci em São Paulo um pastor que um jogador de futebol foi transferido, isso daí há 10 anos atrás, o mercado não era como, tão agitado como está hoje, mas há 10 anos atrás ele foi transferido para a Arábia, ele era crente, e ele fez uma proposta e levou um dos pastores com ele, e aquele pastor ele entrou lá como sendo um assistente do jogador, fazia parte ali do grupo, da assessoria do jogador, e era um pastor, na verdade. E ali ele pôde contribuir para aquele jogador e para outros jogadores, tanto brasileiros quanto estrangeiros que estavam ali. Então se formou ali uma igreja, praticamente, né? Pregando o evangelho, e entraram ali através do quê? Através do futebol. Né? Então é um caso desse que o senhor está falando, né?
Perfeitamente. Então são questões importantes para nós discutirmos sobre o desafio da janela 1040, para nós não ficarmos apenas na teoria sobre as dificuldades, mas pensarmos também como, de fato, alguma igreja pode atuar. E aí nós vamos ter algumas outras questões que vamos discutir agora na nossa mesa redonda e hora da pimenta, para finalizar aí os tipos de atividades que as igrejas podem fazer e desenvolver, então, na evangelização dessa janela tão necessária, mas ao mesmo tempo tão difícil. Bom, vamos então à mesa redonda, a hora da pimenta, essa hora que a gente coloca aí realmente uma pitada a mais de tempero para clarear os olhos, para despertar, né, para levantar um questionamento que nos ajude realmente a pensar e colocar em prática o tema da lição. Não é para levantar polêmica, mas sim para despertar um maior engajamento com o tema que está sendo proposto. E a questão é a seguinte: a maioria das igrejas brasileiras não está preparada e nem investe no envio de missionários para a janela 1040. Essa é uma realidade, infelizmente. E a pergunta da mesa redonda e hora da pimenta é: que tipo de estratégias poderiam ser desenvolvidas em curto prazo para cooperarmos nesta missão como igreja? Parcerias com agências missionárias, apoio a missionários de outros países, evangelização e envio de imigrantes desses países que vivem no Brasil? E aí, pastor Tadeu, como é que a gente pode pensar aqui num prazo relativamente curto que uma igreja brasileira que não tem nenhum missionário, mas quer investir e evangelizar a janela 1040, que tipo de estratégias e parcerias, então, nós podemos pensar para que ela possa empreender esse projeto missionário?
Essa questão, pastor Kleber e Vintes, envolve uma grande verdade, né? A maioria das igrejas não está preparada para evangelizar esses povos. E aí o que nós não podemos fazer é nos acomodar com isso, achar que isso é normal ou achar que essa é uma causa já perdida. Não podemos, né? Então, duas coisas nós precisamos: reconhecer o nosso despreparo, né? E reagir em relação a isso, e nos conscientizar da importância de levarmos a mensagem a esses povos. É como o senhor falou, de pessoas lá que estão tendo sonhos com Jesus, revelações, né? Na verdade, se nós não clamarmos, né, as pedras o farão. E para isso, eu acho que Deus sempre vai preparar portas de entradas, né? Deus tem preparado portas de entradas. Como já temos falado aqui, uma delas é por meio do grande número de refugiados que existem fora desse território. Pessoas que são oriundas da Janela 1040, mas que estão em outros países em busca de oportunidade. Hoje você tem um grande número de refugiados nesses países, na Europa, Inglaterra, Alemanha, diversos países europeus, né? Próprio Portugal, Itália, nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil. E por que não evangelizar essas pessoas para que elas possam voltar lá, né, na sua terra, e aí pregar o evangelho? Outra porta, como nós já falamos, são universitários que estudam em outros países. E graças a Deus, já existem irmãos trabalhando junto a esses grupos. Oremos por este trabalho, oremos, irmãos, pelo trabalho que são feito hoje na Europa. A Alemanha está fazendo um bom trabalho sobre isso, igrejas na Alemanha, evangelizando universitários estrangeiros, sobretudo ali do Oriente Médio, da Índia, da China, para que o evangelho possa entrar nesses países através dessas pessoas. Além disso, devemos ter a consciência que, se quisermos fazer algo por esses povos, as barreiras denominacionais devem ser derrubadas, né? Para investir, irmãos, nesse tipo de trabalho, não podemos querer defender nenhuma outra bandeira a não ser a bandeira do Evangelho. Para trabalho de missões transculturais desse nível e nesses lugares, com esse grau de dificuldade, não existe bandeira assembleiana, batista, presbiteriana, metodista, seja qual for. Só existe a bandeira do Evangelho. Por isso que é tão importante o trabalho que essas agências missionárias fazem. Por quê? Porque para elas não existem denominações, né? Então, para elas, o que existe é o evangelho a ser pregado e ponto final. Então, a igreja deve orar para que Deus levante, Deus prepare profissionalmente irmãos que estejam dispostos a abandonar o conforto e entregar em suas vidas em prol desse povo. Então, nós devemos sim nos unir com agências especializadas nesse tipo de evangelização. Hoje pela manhã eu conversava com um irmão aqui de Campina Grande, que ele é representante da AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileira. Esse irmão trabalhou durante 16 anos na Missões Portas Abertas, né? E é interessante que hoje, inclusive eu faço parte de um, hoje existem consórcios, que eles chamam de consórcio. O que é isso? É um grupo de irmãos que contribuem com ofertas mensais para manter missionários dentro da Janela 1040. São irmãos de todas as denominações. E é interessante, pastor Kleber, que ele citou uma coisa que o senhor falou há pouco. O que eles fazem hoje, a estratégia deles, e que é uma estratégia de curto prazo, como o senhor falou, o que acontece? Eles têm um projeto que eles chamam de formação introdutória. O que é isso? Eles enviam pessoas para ter uma experiência de 30 a 90 dias. Hoje, eles fazem esse trabalho especialmente no Quênia e Moçambique. Vale lembrar que são países que têm perseguição contra cristãos. E o que eles fazem? Essas pessoas terão uma experiência de 30 a 90 dias dentro de uma cultura hostil ao evangelho. E como agir, como fazer, como que os cristãos trabalham nesses lugares? E eles têm relatado que muitas pessoas ali têm percebido o seu chamado, têm descoberto o seu chamado para atuarem naquela região. Entende? Ele contava um testemunho de uma jovem de 24 anos que trabalhava em São Paulo, no hospital. Ela trabalha na área de saúde e ela deixou tudo. Hoje essa jovem vive no deserto do Saara, na região do Saara, junto aos mercantilistas que ali transitam, né, vendendo suas especiarias. Inclusive, a Associação, né, de Missões Transculturais Brasileiras comprou um camelo para ela transportar as Bíblias. Então, é uma moça que hoje ela não tem endereço. O endereço dela é o deserto, no Saara, ali, vivendo, convivendo no meio de mercadores, né, pregando o Evangelho e distribuindo a Bíblia, a Palavra de Deus, ali em árabe e em outras línguas. Então, você veja que coisa extraordinária. A gente olha para isso, irmãos, com testemunho desse, a gente lembra de Hebreus 11, né? Pessoas que o mundo não era digno, pessoas que têm um valor que é uma renúncia tão grande por amor ao Evangelho, por amor à obra de Deus. Então, meus amados irmãos, eu gostaria de finalizar minha participação hoje, pastor Kleber e ouvintes, falando de algo que nós falamos no início, né? A comunicação, que é o que esse povo diz. A grande dificuldade hoje para você angariar fundo, para você ter o maior investimento nesse tipo de missões, é a questão da comunicação. Por quê? Porque é uma comunicação diferenciada, visto que o sigilo, a discrição, se algo secreto, é uma questão de sobrevivência dos missionários enviados. E por assim ser, requer uma maturidade da igreja que está enviando e que vai se responsabilizar pelo sustento desses missionários, né? Por exemplo, como é que a gente vai mandar recurso? Uma igreja não pode transferir recurso para uma pessoa dessa, né? Porque senão ela é morta lá. Então esse recurso tem que ser transferido através de uma ONG, tem que ser transferido através de um outro tipo de uma outra forma, de uma pessoa física, para que então a coisa seja feita de forma adequada, né? Enfim, minha oração é que Deus nos dê maturidade, que Deus nos dê consciência, estratégia e atitude em relação à janela 1040.
Amém. De fato, é um desafio muito grande, mas além das questões que o senhor já levantou, que são muito pertinentes, pastor Tadeu, quero também tratar de um outro aspecto, é que além de derrubar essas barreiras denominacionais para evangelizar em locais que estão em situação de risco tão grande como a janela 1040, eu também vejo que muitas igrejas vão precisar abrir mão daquele seu projeto individual ou projeto institucional de missões, porque muitas igrejas enviam pessoas para outros países e dizem, olha, são os nossos missionários, estão com as nossas igrejas, ou seja, a igreja aqui no Brasil, nessa cidade X, ela tem tantos missionários, tem tantas igrejas, tem tantos membros lá num outro país, embora que isso não é exatamente verdade, porque quando você abre uma igreja num outro país, essa igreja não é filiada à convenção de ministros daqui, não é filiada à CGADB, nada disso, porque, na realidade, ela não faz parte nem do Brasil, né? É uma igreja que, às vezes, nem nome de Assembleia de Deus realmente tem lá nesse outro país, mas é que, muitas vezes, é tratado como aquele nosso projeto. E aí, para evangelizar na janela 1040, muitas vezes, a igreja vai poder fazer isso através de uma agência missionária. Há um irmão aqui do Rio Grande do Norte, filho do pastor Elinaldo Renovato, que ele é diretor em Portugal de uma agência cuja especialidade é enviar, ou melhor, é apoiar missionários locais, obreiros locais na África. Então, ele não envia ninguém para lá. Ele, através dessa missão, eles localizam pessoas lá que podem, estão disponíveis para fazer o trabalho. Essas pessoas recebem treinamento e recebem apoio, ajuda, né? Às vezes precisa de bicicleta para transporte, precisa de apoio para o sustento de alguém que vai nas aldeias fazendo algum trabalho evangelístico. E através dessas agências, então, a igreja pode chegar, pode alcançar esses locais, mas ela não pode dizer, nós temos este missionário com essa igreja que é nossa lá. Não, ela está apoiando uma agência, e que talvez essa agência, como o senhor falou, por uma questão de segurança, não diga nem exatamente onde aquele recurso está sendo investido, mas que a igreja é realmente buscando uma agência que seja séria, pode entender que assim está investindo no reino de Deus. Além de que outros projetos missionários podem ser redirecionados. Às vezes a igreja aqui tem missionários em Portugal, por exemplo, mas lá eles estão focados, às vezes, só em evangelizar os portugueses. Mas lá tem muitos marroquinos, por exemplo, tem muitos outros povos da África que estão como imigrantes em Portugal, dada a proximidade ali, e que, portanto, se forem alcançados com o evangelho, essas pessoas podem, em retornando para os seus países, ali ser um agente de Deus para levar a mensagem do evangelho. Então, a igreja brasileira pode, sim, cooperar, se envolver, mas é necessário realmente nós revermos a forma de enviar, de preparar e de pensar missões para que nós possamos alcançar pessoas aí na janela 1040. Pastor Tadeu, nós chegamos ao final de mais este episódio. Quero agradecer a Deus por sua vida, sua participação, sua cooperação sempre muito bem-vinda aqui no Pode EBD. Hoje estamos sem a presença do pastor Gleibson, que é o nosso timoneiro, porque ele está em atividade lá no Porto, em Portugal, nas ações que diz respeito ao seu doutoramento, mas creio que em breve ele estará de volta aqui. E quero abrir espaço para suas considerações finais, agradecendo desde já a sua contribuição, pastor Tadeu.
Pastor Kleber, muito obrigado. Muito obrigado, professor Gleibson, aos amados ouvintes, aos irmãos que estiveram conosco. E eu acho que o propósito desse podcast é nos despertar para o assunto e é nos incomodar, é colocar pulgas atrás da nossa orelha. E a gente conversa aqui, e quando acaba a reunião, eu fico pensando, fico ruminando tudo aquilo que foi falado, né? Gera em nós esse incômodo. Então, acho que o objetivo hoje foi atingido, né? Que sejamos incomodados a interceder, a orar e a agir, a buscar de Deus estratégias, talvez não indo, talvez, Deus é quem sabe, mas contribuindo, ajudando, divulgando, ensinando, compartilhando informações, né? Encorajando quem tem o chamado aí. Então, acho que esse podcast, ele atinge o objetivo ao fazer isso, ao gerar em nós incômodo, né? Que sejamos todos incomodados por esse tão importante assunto. Que Deus em Cristo abençoe a todos.
Amém. E a você, nosso ouvinte do Pode EBD, que esse trabalho realmente possa ser útil para você e que você possa também compartilhar com outros para que mais pessoas possam ser alcançadas, possam ser também despertadas. E que a nossa aula dessa próxima semana seja uma aula enriquecida com as informações que aqui nós trazemos. Que Deus abençoe a todos, que seja uma aula produtiva e que realmente traga um despertamento para todos nós. Eu me despeço de todos aqui com a paz do Senhor.